Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo do campo, bem-vindo a mais um Prosa Rural. Ué, gente, cadê o Macau?
Oi, gente, desculpa o atraso aí. É que eu resolvi passar no mercado e tinha umas verduras na promoção. Olha, Yuka, quanta coisa boa!
Nossa, que alface linda!
É, hidropônica.
Ah, essa é aquela sem agrotóxico, não é?
Não é não, Yuka. Sem agrotóxico são essas orgânicas aqui. Ó, tomate, couve, cenoura...
Ai, Macau, eu faço a confusão danada.
Mas não é só você não, muita gente confunde mesmo. E esse é um dos assuntos da nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre os mitos e as verdades sobre os agrotóxicos e também das formas diferentes de cultivo de hortaliças.
Ah, esse tema é muito sério, hein? Porque envolve nossa saúde. Quem já está conosco é o Marcos Esteves, da Embrapa Hortaliças de Brasília.
Oi, o Cauê Macau. Olá, você que está ouvindo Prosa Rural aí na sua cidade. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Estou aqui com a pesquisadora Neide Botrel, que é da Embrapa Hortaliças. Tudo bom, doutora Neide?
Ô, Marco, tudo bem. É um prazer enorme estar aqui de novo falando para os produtores, porque eu também sou filha de produtor e me sinto muito em casa.
Ô, coisa boa. Daqui a pouco, então, a gente volta para falar o que é certo e o que é errado no uso de agrotóxico.
Legal, Marcos, porque os agrotóxicos, se usados de forma errada, podem causar doenças no produtor e contaminar os alimentos.
Por isso, é preciso ter critérios na hora de usá-los. Assim como você não deve tomar remédios sem consultar o médico, o produtor não deve usar o agrotóxico de qualquer forma.
Ah, mas o uso deles de forma correta auxilia a produção.
Então, vamos ao tema de hoje, com os colegas da Embrapa Hortaliças.
Marcos e doutora Neide, é com vocês.
Um dedo de prosa.
Doutora Neide, o que é agrotóxico? É a mesma coisa que veneno? É a mesma coisa que defensivo?
É, Marcos, é a mesma coisa. Os agrotóxicos são os produtos químicos utilizados na agricultura com a finalidade de controlar as pragas, as doenças e as plantas invasoras. E eles recebem o nome de acordo com a sua utilização. No caso, vamos supor, os fungicidas controlam as doenças, os inseticidas controlam as pragas, que são os insetos, e os herbicidas controlam as plantas invasoras, que é o mato.
Bom, doutor, então, se o produtor aparecer um problema desses aí na lavoura dele, ele pode pegar um agrotóxico e aplicar ou não é bem assim?
Ô, Marcos, espera aí. Vamos falar direito sobre esse assunto, que esse assunto é muito sério. O agrotóxico, ele tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, em primeiro lugar. Depois, esse agrotóxico, ele é específico para cada cultura. Você não pode pegar um agrotóxico de batata e aplicar no milho. Então, ele tem que estar registrado para a cultura. Além do mais, o trabalhador, ele tem que estar com todos os equipamentos de proteção, porque o agrotóxico, ele é absorvido pela pele, pelo nariz, por inalação, então tem que ter bastante critério. E também tem que respeitar o período de carência, que vem bem no rótulo do produto, indicando quantos dias depois pode colher aquele produto, senão o produto realmente vai fazer mal à saúde do consumidor.
Certo. E eu sei também que tem, para comprar esse agrotóxico, não pode chegar o produtor lá na loja e comprar assim. Tem que ter uma receita aí?
Claro, tem que ter. Chama-se receituário agronômico. Esse receituário agronômico, ele é prescrito pelo engenheiro agrônomo, né? Que somos nós. Então, essas lojas têm que ter esse profissional para poder prescrever como se fosse uma receita do médico.
Bom, doutora, mas o que acontece então quando você compra um alimento que pode ter algum resíduo de agrotóxico? Eles podem ser eliminados, esses resíduos de agrotóxico podem ser eliminados com a lavagem do produto?
Olha só, aqueles resíduos que estão só na superfície do produto, como a água corrente, você pode eliminar. mas na maioria dos casos, o agrotóxico, ele já está circulando dentro da própria planta. Então, esse não tem como eliminar.
Então, doutora, que medidas a gente pode tomar para prevenir os riscos de intoxicação por agrotóxico?
Por exemplo, você lava bem as hortaliças, as frutas com água corrente, coloca numa mistura com vinagre, bicarbonato de sódio ou hipoclorito de sódio, que é a que boa. Você pode colocar na dosagem de 4 colheres para 1 litro de água, por 10 a 15 minutos. Depois desse tratamento, lava bem na água corrente. Outra medida seria descascar as frutas, porque alguns resíduos vão estar depositados na casca. E uma outra coisa é dar preferência para a compra de hortaliças e frutas da época, porque essas hortaliças e frutas da época recebem uma menor carga de agrotóxicos, porque elas estão adaptadas a essas épocas de acordo com a sua produção.
Então é isso. Lavar o alimento é muito importante, mas para garantir o produto sem resíduos de agrotóxicos não tem outro jeito. Tem que respeitar essa carência, que é o intervalo entre a última aplicação e a colheita.
Senão você vai vender ou consumir produto contaminado, e isso é grave.
Também não dá para ficar usando o mesmo agrotóxico em todos os cultivos. Para cada cultura e para cada problema, existe um produto específico. Ah, e tem que ter a receita do agrônomo.
Agora vamos dar uma pausa nessa prosa, porque chegou a hora do nosso quadro cultural. Hoje temos Viola Caipira.
Favas Contadas.
Vamos ouvir a música Catira de Maria Mar, do artista Ivan Vilela.
Música boa. Os nossos agradecimentos ao Ivan Vilela pela apresentação.
Bem, o Marcos Esteves e a pesquisadora Neide Botrel continuam com a gente.
Doutora Neide, a gente quando vai ao supermercado fica doido com tanto tipo diferente de hortaliça. É orgânico, é hidropônico, é convencional, acaba que o consumidor não sabe direito o que ele está comprando. Você pode explicar para a gente melhor quais são as diferenças entre esses sistemas de cultivo?
Convencional é aquele produto que envolve um uso intensivo do solo, uso de adubos químicos, uso de produtos químicos, inseticidas, fungicidas, o mato é eliminado com herbicidas para poder ser eliminado, né? Já o hidropônico, ele é produzido em casas de vegetação e não utiliza o solo, utiliza a água. Usa também os produtos químicos, os inseticidas, os fungicidas e uma solução nutritiva para poder dar o alimento que a planta precisa. O orgânico, há pouco revolvimento do solo, o solo é considerado um organismo vivo, usa adubos orgânicos de baixa solubilidade, controle de medidas preventivas são todas naturais e o mato faz parte do sistema.
Essa tal produção integrada que o pessoal fala tanto aí, o que, que é isso?
A produção integrada, ela é, um sistema de produção que nós poderíamos dizer que ela está entre o convencional e o orgânico. Então, há todo o controle da produção, todo o registro dos agrotóxicos que são utilizados, dos fertilizantes. Se ocorrer qualquer problema, tem condições de fazer uma checagem e ver onde ocorreu aquele problema, no caso de uma intoxicação alimentar. Além do mais, a produção integrada, ela respeita o meio ambiente e também tem todo um cuidado com a parte social do trabalhador. Eu acho que nem deveria existir essa diferença de convencional com produção integrada. Deveria ser todo o sistema de produção integrada, né, que garante um alimento seguro para o consumidor.
Obrigada, doutora Neide, e até a próxima, Marcos.
Antes da gente encerrar essa prosa, vamos conversar com a Carla Tim, outra colega da Embrapa Hortaliças.
Ela vai falar sobre os cuidados que o produtor deve ter para evitar outros tipos de contaminação, além daquela com agrotóxicos.
Pitacos da Hora.
Para garantir a segurança do alimento que você consome e comercializa, aqui vão algumas dicas. Use sempre água limpa em todas as etapas de produção, principalmente na irrigação. Faça sempre a compostagem completa antes de adubar o seu canteiro, pois o adubo orgânico precisa ser bem curtido. Uma dica: o seu composto estará completo se ele não aquecer quando você molhar. Na colheita, não misture produtos estragados com o que você vai comercializar. Os produtos estragados contaminam os produtos bons, se forem colocados no mesmo recipiente. Não misture as caixas, recipientes usados com agrotóxicos, adubos, esterco, fertilizantes, não devem ser usados na colheita do seu produto.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Hortaliças por trazerem ao programa um tema tão importante como esse, do agrotóxico.
Se você quiser saber mais informações, ligue pra gente. Anote aí o telefone.
0800-646-1160.
Agora vamos falar de outro assunto.
A Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica, explica como a trabalhadora rural pode conseguir a licença maternidade.
Ao pé do ouvido. O salário maternidade é um direito das mulheres garantido na Constituição. Mas você conhece este benefício? A técnica do Ministério da Previdência Social, Isabel Cristina Sobral, explica o que é o salário maternidade.
O salário maternidade é um benefício que tem em média duração de 120 dias, que é devido para a mãe gestante a partir do momento que ela tem a criança ou então um mês antes dela ter essa criança.
E esse direito vale também para a trabalhadora rural. Nesse caso, é um regime especial no qual ela não precisa contribuir para o INSS.
Para ela ter direito ao benefício, ela tem que comprovar, no caso, 10 meses de atividade rural anterior ao parto ou afastamento, porque ela pode se afastar a partir do 8º mês de gestação.
Isabel explica como a trabalhadora rural comprova a atividade para receber o benefício.
Na sua maioria, elas são seguradas especiais, que são aquelas pessoas que são proprietárias ou então são parceiras, meieiras, arrendatárias. Ela vai apresentar o INSS a documentação que comprova a sua condição de trabalhadora rural. Se ela tiver contrato de parceria ou de meiação, juntamente com uma declaração do sindicato da categoria que tem na localidade onde ela trabalha.
Para requerer o benefício, a trabalhadora pode ligar para o número 135 da Previdência Social para se informar onde fica a agência mais próxima da casa dela. Depois, é só dar entrada no pedido. E atenção para os documentos necessários.
Ela vai levar talão de notas, recibo de produtos vendidos ou entregue a cooperativas. O que ela tiver que prove que ela trabalha naquela condição de trabalhadora rural, segurada especial.
Agora que você já sabe, se informe pelo 135 e faça valer esse direito.
Amigo ouvinte, obrigado pela sua companhia e até a próxima. E não se esqueça, no programa seguinte, vamos falar sobre a captação de água para consumo humano e para a agricultura.
Continue sintonizado na sua emissora predileta e não perca o próximo Prosa Rural.
Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Marcos Esteves. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Hortaliças.